CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Quarta maior economia do país, com indicadores robustos em áreas como educação, segurança, geração de empregos, inovação e sustentabilidade, o Paraná vive o seu melhor momento no capítulo planejamento.
O recurso ele é aplicado com base em estudos, em estatística, em indicadores.
À medida que cresce, o Paraná também é desafiado pela fragilidade econômica de algumas regiões e a falta de perspectivas de uma parte da população que ainda não conseguiu pegar o trem do desenvolvimento.
A gente não pode permitir um estado como o nosso, que é a quarta maior economia do país, um estado que é o maior produtor de automóveis, tecnologia, empresas de big techs, tem gente com dificuldade passando fome. Então a gente precisa também ter um estado com equidade, com equilíbrio.
O nosso convidado de hoje é paranaense de Maringá, 46 anos, consultor internacional de negócios, foi chefe da Casa Civil do Governo do Estado e duas vezes deputado estadual. Guto Silva é secretário do Planejamento do Paraná. Secretário, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui, hein?
Bom dia, Gelson Negrão, uma alegria poder estar aqui, né, com todos os ouvintes da CBN e falar um pouco do futuro do Paraná, de todos os desafios que nós estamos enfrentando e falar um pouco desse bom momento em que nós estamos vivenciando aqui no nosso estado.
A gente pode começar por um breve resumo da sua atuação à frente do planejamento. Como é que tem sido essa experiência, secretária?
Tem sido desafiador e ao mesmo tempo muito interessante, Gelson, porque eu acredito que é um processo de ressignificação de planejamento na área pública no Brasil, especialmente no Brasil. Nós não temos essa tradição de olhar a longo prazo, né? E esse foi o desafio que o governador nos solicitou para que a gente pudesse instrumentalizar e fazer umas reflexões de planejamento a médio e longo prazo, como os grandes países já o fazem há muito tempo. Mas, infelizmente, a nossa tradição é próxima eleição.
Correto.
Então, muitos bons programas são descontinuados, a lógica de planejamento é interrompida. Então, o que nós estamos fazendo é justamente com muita técnica, com gestão e evidências, com indicadores, é poder olhar adiante para que a gente possa pensar o Paraná do futuro. Cabe ao planejamento a gente monitorar as políticas públicas. É. Então, de uma forma praticamente diária, cotidiana, a gente acompanha os indicadores do Estado. Indicadores de criminalidade, indicadores de educação, indicadores de saúde, né? Para que a gente possa mensurar e saber exatamente que posição que nós estamos, onde é que nós estamos. E todos os indicadores do Paraná têm melhorado. Na economia, o Paraná teve um crescimento do PIB, que é o tamanho da economia, de 5,8. Foi o dobro da média do Brasil, né? A taxa de desocupação, que é desemprego, abaixo de 4%, significa pleno emprego. Inflação controlada, a economia vai bem, geração de empresas, de empregos, empresas vindo se instalar no Estado. Mas, por outro lado, nós evoluímos também na questão de saúde, expectativa de vida em crescimento. Na educação, nós temos a felicidade de ter a melhor educação pública do país, o último índice do IDEB. Né? Então, quando a gente olha a perspectiva, criminalidade em queda em todo o Estado do Paraná, redução de homicídio, de roubos, furtos. Então, quando a gente olha o Paraná do ponto de vista de gestão, de evidências, para saber o que está acontecendo efetivamente, o Paraná tem evoluído muito. Isso é importante, o Paraná cresce, mas nós queremos desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Então, o nosso papel é justamente calibrar o orçamento do Estado, e nós estamos falando de um grande orçamento, aproximadamente 250 bilhões para os próximos 4 anos, que serão gastos em educação, saúde, né, enfim, em políticas públicas. E o que nós queremos é um planejamento ajustado à realidade do Estado. Porque o Paraná, Gelson, ele envelheceu.
Sim.
Nos últimos 10 anos nós percebemos o envelhecimento da população, que é muito bom, significa qualidade de vida, mas traz outros desafios, né? A população do Paraná cresceu 1 milhão de habitantes em 10 anos.
Correto.
Então ela está vibrante. Mas, por outro lado, esse envelhecimento da população, a gente precisa avaliar sempre com muito, muito cuidado para que as políticas públicas na área social, na área de saúde, enfim, de infraestrutura, como você bem mencionou, possam atender a nossa população. Da logística que você comentou, Gelson Negrão, nós temos um grande desafio. As nossas rodovias, a nossa infraestrutura rodoviária da década de 80.
Sim.
Nós tivemos um malfadado programa de pedágios que penalizou o crescimento desse Paraná.
Sem dúvida.
Segurou o Paraná por muito tempo. Agora, felizmente, estamos ultrapassando essa página, né? Lote 1 e 2 já leiloados, com êxito, um desconto, obras já iniciando nesses trechos. Os lotes 3, 4, 5, 6, agora final do ano e início do ano que vem. Então nós temos convicção que esse novo anel viário, que já é expandido, ele é maior do que o anterior, vai permitir que o Estado continue crescendo e a infraestrutura não seja um gargalo como está sendo hoje, né? Ainda, infelizmente, o Paraná cresceu, se desenvolveu, o agronegócio puxa a indústria crescendo de uma forma exponencial nesse último ano. E isso tudo recai na infraestrutura. Precisa de energia, precisa de rodovia, precisa de ferrovia, precisa de portos, aeroportos. Então tudo isso a gente está pensando canalizando recursos para que a gente possa, num horizonte curto, poder dar essa passada, né? Fazer com que a infraestrutura não atrapalhe o crescimento do Paraná.
Vou pegar primeiro a deixa da economia. Como é que nós saltaremos da quarta para a terceira maior economia do país, secretário?
Olha, esse é um desafio e a gente tem olhado essa perspectiva.
Sim.
É importante lembrar que a primeira economia é São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes. A segunda economia é o Rio de Janeiro, que tem mais de 30 milhões de habitantes, né? E também Minas Gerais, que tem uma população 3 vezes maior que a do estado do Paraná. Então, para chegar em Minas Gerais, nós temos uma caminhada longa, do ponto de vista de volume de pessoas, de quantidade de população. Mas se o Paraná continuar crescendo nesse patamar de 5%, 4%, 5% por uma década, nós temos chance sim de chegar e encostar na economia de Minas Gerais. Então o Paraná passa a ser já a economia mais importante do sul do Brasil, antes mesmo do episódio lamentável do Rio Grande do Sul.
Sim.
O Paraná passa a ser quarto estado mais populoso, né? A população está crescendo. E se a gente continuar ter essa perspectiva de crescimento duradouro, a gente vai para frente. E é importante lembrar, a gente não quer aquele voo da galinha, né, Gel?
Sim.
Senão ele vai aquele voozinho curtinho e para de crescer logo mais, porque faltou energia, faltou porto, faltou rodovia. Uhum. Então esse olhar precisa ser integrado com a sociedade e com a demanda do setor produtivo.
De quais cuidados para que o crescimento seja sustentável nós estamos falando, secretário?
Olha, eu diria que são dois elementos que é um debate isso em todo mundo e no Brasil não é diferente. O Brasil, para você ter um desenvolvimento sustentável, duradouro,
sim,
você precisa de duas coisas. A primeira, que é a infraestrutura adequada. E assim, com muita franqueza, o Brasil, se crescer um pouco mais, falta tudo.
Sem dúvida.
Falta porto, falta energia, falta rodovia. Então é preciso trazer a iniciativa privada, participar desses leilões, e essa é uma agenda que funcionou muito bem no governador Ratinho Júnior, que tem colocado energia. Tem dinheiro privado nas rodovias, tem dinheiro privado nos aeroportos. Veja que Londrina com obra acontecendo, Bacaxeirinho, Curitiba com obra acontecendo, sim, Foz do Iguaçu com obra já finalizando. É dinheiro privado dentro dessa nova lógica de aeroportos, né? Mas é necessário expandir. A Ferroeste também tem um projeto de privatização. É trazer o recurso privado para auxiliar nessa ampliação da infraestrutura. E a segunda, Gels, que o Brasil precisa evoluir muito, é a questão de produtividade.
Uhum.
Quando a gente fala em produtividade, a gente sabe que está vinculado às novas profissões da tecnologia.
Sim.
Então, o que se fazia num trabalho com arados, você passa hoje com os tratores aí, com altamente tecnológicos.
Uhum.
O operador dessa máquina precisa ser capacitado, é um operador diferente, é um trabalho diferente. Então, ele precisa de uma boa educação. Então, quando a gente fala em produtividade, nós estamos falando em educação de qualidade, em possibilidades de formação técnica, profissional, para atender essa nova realidade do mercado. E esse olhar nós estamos muito atentos. O Paraná quer produzir esse berçário de talentos, de gente qualificada, para poder acessar esse novo emprego que cada vez vai ficar mais acentuada a necessidade de educação de ponta. Muitas empresas vêm ao Paraná, Gelson Negrão, não é só por causa do brilho dos nossos olhos, não. Né? Nós temos uma posição privilegiada, nós estamos no centro de 70% do PIB da América Latina, somos vizinhos do principal mercado da América do Sul, que é o estado de São Paulo,
sim,
mas nós temos mão de obra muito qualificada. Muito qualificada, e isso faz muita diferença. Nessa semana, na segunda-feira, estava o governador na planta da Volkswagen, sim, fábrica da Volkswagen, estava o presidente da Volkswagen Global e disse ao governador: olha, a terceira melhor fábrica do mundo é aqui em São José dos Pinhais, da Volkswagen, das inúmeras fábricas que tem no mundo. E a rotatividade, a falta do emprego, as pessoas que faltam, na Alemanha é 18% a 20%, aqui é 3%. Então isso demonstra que nós temos um ativo importante, que são as pessoas. E é importante essa formação humana, formação qualificada, porque produtividade aliada à infraestrutura, uhum, nós vamos ter um crescimento vertiginoso do Paraná a longo prazo, e é isso que nós estamos olhando, essa é a orientação do nosso governador Ratinho Júnior.
Secretário, o Estado está literalmente passando por um processo de modernização?
Não tenha dúvida, esse é um assunto que a gente bate a cabeça um pouquinho, uhum, Gelson, porque nós estamos aí passando por profundas transformações na gestão pública. E
gradativamente a gente tem deixado o Paraná do passado no passado.
No passado,
né?
Deixa bem, eu fiz...
Não que não tenhamos respeito pela história que nos trouxe até
exatamente
aqui.
Exatamente.
Mas a conversa mudou, né,
senhor? Mudou muito. Você tem toda a razão, e eu costumo dizer, 30, 40 anos atrás, o Paraná era muito diferente.
Sem dúvida.
O Paraná evoluiu muito, a infraestrutura, a capacidade de trabalho. O nosso setor produtivo é muito forte, o nosso agro dá orgulho, a indústria diversificada. Cada cantinho do Paraná tem gente produzindo, tem gente trabalhando. Agora, o poder público precisa acompanhar essa realidade.
Sem dúvida.
Né? Nós, essa semana, lançamos, junto com a Google, o Paraná vai ser o primeiro estado de gestão com inteligência artificial, que já é uma realidade. A Google, adotou o Paraná para a gente lançar essa plataforma de serviço público com inteligência artificial, o que significa a gente poder economizar, significa ganhar agilidade, a tecnologia auxiliar o serviço público, porque nós temos que acompanhar o setor privado que anda com de braçada.
Sem dúvida.
Você pega o Brasil, nós somos os maiores produtores de aeronaves do mundo, nós temos tecnologia, o agronegócio, ninguém produz tão verde, tão sustentável em volume que nós produzimos. O Paraná é o maior produtor do mundo, não é nem do Brasil, de proteína animal, frango, tilápia, suíno. Então nós temos um mundo privado e primeiro mundo. Só quando a gente olha a perspectiva do Estado, fala, o Estado é lento, o Estado é devagar. Então nós estamos nessa toada de poder modernizar as estruturas, capacitar os servidores nessa nova lógica, nessa nova economia. E nós estamos muito confiantes que o Paraná tem condições de liderar esses processos de tecnologia, de uso da inteligência artificial, de transição energética, um assunto que a gente tem cuidado muito também com a questão de sustentabilidade. Então a gente tem essa perspectiva e o Estado tem que olhar tudo, né? Então, do ponto de vista orçamentário, é desafiador, porque você tem que equilibrar os pratos todos.
Sim.
Mas a gente é muito confiante que o Estado vai bem. Nosso setor produtivo caminha muito forte, isso anima o poder público, sobretudo dá condições para a gente poder trabalhar.
Secretário, a propósito da parceria de braços dados com a iniciativa privada, um dos nossos grandes ativos passou para a mão da iniciativa privada.
Sim.
A gente está falando da Copel. Com o compromisso do governo de aplicar, de retroalimentar o desenvolvimento do Estado com o dinheiro que arrecadou com a venda da Copel. Atualiza para a gente.
Olha, Gelson, é importante lembrar que o setor elétrico é um setor que não tem mais empresa pública.
Sim.
A Eletrobras foi privatizada, tinha sobrado a Copel e a CEMIG de Minas Gerais também está no processo de privatização. São grandes players, né, globais, os franceses, chineses, já estão comprando linhas de transmissão e assim em todo o Brasil. Nós precisávamos mudar o conceito da Copel, permitir que ela fosse uma corporação, ou seja, ela não é 100% pública, né, de economia mista, para que ela pudesse ter velocidade e poder disputar no mercado com essas grandes empresas. Porque ela tendo que licitar no processo público, não vai concorrer com essa realidade nunca mais. Então, o Estado abriu parte das suas ações, o Estado ainda permanece com 15% das ações, entretanto, o restante dos 15% ele privatizou para poder modelar nessa questão de corporação e a empresa poder crescer, se desenvolver e competir.
Uhum. Né?
Esse recurso já está depositado na conta do Estado, já são um grande recurso, são 3,2 bilhões de reais que já estão na conta do Tesouro, está depositado na conta do Paraná, e a orientação do governador Ratinho Júnior é que cada centavo seja aplicado em investimento, ou seja, não é para pagar conta de luz, conta de água, dívida, nada disso.
Uhum.
Tem que obrigatoriamente virar obra, ou é um poçal de novo, uma escola nova, ou um acesso viário, ou é um viaduto, obras de infraestrutura que vão poder transformar o dia a dia da população.
Uhum.
E em que pé que nós estamos? Que é complexo, porque você tem que fazer projeto, executar projeto.
E como tem coisa para fazer em secretaria?
Tem muita coisa, né?
É.
E nós estamos trabalhando de uma forma muito organizada. Do total desses 3,2 bilhões, Gelson, 1,2 bilhões já tem destinação certa. Nós temos um portal na Secretaria do Planejamento.
Uhum.
Qualquer cidadão, de uma forma muito transparente, pode acompanhar, pode verificar como é que está sendo gasto esse recurso. Então, 1,2 bilhões já tem projetos de engenharia pronto, já estão acontecendo, né? E nossa expectativa, até o ano que vem, poder finalizar o total desse volume, que é um grande volume, mas lembrando, sempre em obras e investimentos que vão mudar o dia a dia da população. E as pessoas perguntam, mas como é que vocês escolhem para onde vai o dinheiro, né? Com evidências. Essa é uma gestão que eu costumo dizer que não é biruta de aeroporto. É virou o vento para lá, vai gastar para lá, virou o vento para lá, vai gastar para lá.
Uhum.
O recurso, ele é aplicado com base em estudos, em estatística, em indicadores. Um exemplo bastante banal aqui, uma escola nova. Para onde vai ser a escola? A escola vai em Itamarana ou vai para Londrina?
Sim.
Tem que ter indicador de estatístico, de IBGE, de censo. Então toda a orientação desse recurso, ele é com base em evidências para que o recurso possa ser bem aplicado e possa atender a população de uma forma mais efetiva.
Me fala da Rota do Progresso, que vai ao encontro daqueles municípios deprimidos economicamente, porque nós temos vários Paranás dentro
Exatamente.
De um grande Paraná, não, secretário?
Olha, esse é um assunto que o governador assim, ficava incomodado e com razão, né?
Sim.
Não é possível que um Paraná tão rico, um Paraná tão próspero, um Paraná com regiões tão desenvolvidas, né? Em alguns cantos, problemas sociais, fome, ainda tem os ramais da pobreza, né?
Sim.
É incompatível com a realidade do nosso estado, né? Incompatível.
Uhum.
Então a gente fez um estudo muito aprofundado com o IPARDES, que é um grande instituto de pesquisa que nós temos no Paraná.
Sim.
Que apontou 80 cidades, que é o índice PDM ou índice DH, que o IBGE usa, e falou, olha, nesses municípios nós não temos problemas de saúde e não temos problema de educação, que são os outros dois componentes. Nós temos o problema de renda.
Sim.
As pessoas não ficam nessa cidade porque não tem alternativa de trabalho.
Então nós criamos um programa chamado Rotas do Progresso, nós lançamos essa semana, que ele tem como objetivo canalizar recursos para atacar esse problema. Uhum. Se o problema é nesses municípios que seguram o indicador de todo o estado e precisam de uma alternativa de renda, então vamos resolver esse problema. E como é que o programa é configurado? Recursos para construir barracão industrial nessas 80 cidades, recursos para aumentar a pavimentação na área rural para escoar a produção, recursos de estufas e aí também equipamentos para empacotar, para poder criar essa dinâmica de utilização desse espaço, porque veja bem, uma estufa plantando pepino ou tomate, uhum. um espaço pequeno, ele produz quase que o mesmo valor do que 8, 10 alqueires de soja ou milho.
Sim.
Então a gente está criando essa alternativa para poder fixar essa renda no município. E o mais importante do programa, investimento em saneamento básico, investimento também no plano, nós vamos fazer um plano de desenvolvimento para cada cidade de forma customizada, mas o mais importante, o programa permite que as cooperativas ou as grandes empresas exportadoras, as médias empresas também, que têm crédito com o Estado, que quem exporta muito geralmente tem um crédito tributário.
Sim.
Esse crédito tributário, numa lógica normal, essa empresa demora 10 anos praticamente para poder recuperar a totalidade desse crédito. Então, qual é a lógica e o desenho que o governador nos propôs, né? Olha, se uma empresa, uma cooperativa investir nessas 80 cidades, gerando emprego, você saca o dinheiro à vista. Não precisa esperar 10 anos.
À vista?
À vista. Então, se eu quiser investir um frigorífico aqui,
perfeito.
No município que vai ser beneficiado, ele saca à vista o recurso desde que comprove, naturalmente, que está gerando emprego e oportunidade naquela cidade. Nós temos convicção que esse programa vai mudar a realidade desses municípios, de 80 cidades que foram apontadas, que nós precisamos ter uma intervenção. E esse é o papel do Estado, Gelson, interferir, induzir, poder modificar a realidade. A gente não pode permitir um Estado como o nosso, que é a quarta maior economia do país, um Estado que é o maior produtor de automóveis, de tecnologia, empresas de big techs, tem gente com dificuldade passando fome. Então a gente precisa também ter um Estado com equidade, com equilíbrio. E esse programa nós vamos monitorar agora as políticas pelo IPADES para poder acompanhar a efetividade dessas políticas públicas que vão transformar a vida de muita gente.
O secretário, Jacarezinho, no Norte Pioneiro, é um bom exemplo de como parceria e a boa intervenção do Estado são transformadoras. Por exemplo, eles acabam de anunciar aí investimentos da ordem de R$1 bilhão. E Jacarezinho, que infelizmente durante um bom tempo figurou ali no meio do chamado ramal da fome, né?
Exatamente. Eu estava com o governador ontem, Jacarezinho, R$1 bilhão das empresas privadas.
Sim.
Que estão confiando, estão acreditando que a coisa vai para frente. E uma reflexão importante, Jacques, que você trouxe é o seguinte. O Norte Pioneiro, ele está conectando o Porto de Paranaguá, o estado do Paraná, que é o quarto maior economia do país, está conectando diretamente com o estado de São Paulo.
Sim.
Né? Não tem lógica, Jacarezinho, o Norte Pioneiro não se desenvolver, uma coisa quase que fala, como é que pode um negócio desse? Só que lá tinha um problema, quem tem conversado muito com os prefeitos, tinha um problema de autoestima. Já aconteceu em outras regiões do estado.
É verdade.
Está difícil, não vai, está difícil. Tá... Aí fica difícil mesmo.
Não está deprimido só economicamente, né?
Intelectualmente começa a ficar...
O moral está baixo.
Exatamente. O governador, de uma forma muito assertiva, tem colocado muito recurso, todos os municípios têm obras. As grandes obras agora de infraestrutura estão acontecendo no Norte Pioneiro, isso já dá uma levantada na região.
Sim.
E aí o investimento privado vem. Se tiver infraestrutura adequada, tiver bom ambiente,
perfeito,
as coisas acontecem. Então, nessa semana, R$1 bilhão, uma cidade importante, Norte Pioneiro, e o Norte Pioneiro tem passado uma transformação impressionante.
Uhum.
Os indicadores estão melhorando, emprego voltou a florescer na região Norte Pioneiro, e grandes oportunidades para a região.
Secretário, eu sei que o governador Ratinho Júnior tem um carinho muito especial pela região, já aproveitando que nós estamos no Norte Pioneiro também. Me fala do projeto Angra Doce, a parceria com o governo de São Paulo, porque ali pertinho de Jacarezinho tem Ribeirão Claro.
E Carnópolis.
É a nossa praia aqui no norte do Paraná, né?
Olha, você sabe, Gelson, que é uma coisa curiosa. A gente tem esse privilégio de poder andar muito Paraná.
Sim.
Né? E muitas vezes o paranaense não conhece o Paraná.
Sem dúvida.
Angra Doce é uma coisa impressionante. Fica na divisa entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná.
Uhum.
Um reservatório de água, um lugar quente, com um aparato de hotelaria maravilhoso. E se a gente andar um pouquinho o Paraná, nós temos aqui no Rio Paraná lugares parecidos. Temos aqui na região de Porecatu, perto de lugares parecidos. Temos na região sudoeste.
A costa oeste,
tem esses reservatórios que passaram a ser grandes potenciais de geração de emprego e turismo.
Perfeito.
Porque são agradáveis, é gostoso, o clima é bom, a água é doce, não tem sal, né?
Sem dúvida.
E de fato, veja bem, o estado é muito grande. Às vezes o cidadão não quer ficar deslocando, precisa ir para a praia. 10 horas de viagem, 7 horas de viagem.
E a gente está falando de uma indústria muito poderosa, não,
secretário? Muito poderosa, que gera valor, gera renda, gera emprego na veia. E os indicadores de turismo, que foi uma escolha também de governo, são impressionantes. O Paraná passou a ser um polo importante de... Nós éramos um polo gerador, nós mandávamos muita gente para fora. Hoje não, estamos revertendo essa conta e muita gente vindo visitar o Paraná, porque a divulgação para o turismo, você precisa divulgar. E turismo é deslocamento de PIB, o governador sempre diz isso, né? Uhum. Se eu quero passear, ou vou para São Paulo, vou para Paraná, o dinheiro é o mesmo, né?
Correto.
A gente quer esse dinheiro circulando no nosso estado.
399 municípios e nós temos vários estados dentro de um estado. Como é que o senhor e o seu time auscultam o que os municípios querem? Como é que o senhor chega às demandas regionais?
Olha, essa é uma pergunta capciosa, complexa.
E porque gente... todo mundo tem o que pedir.
A gente conseguiu organizar o que nós chamamos de Paraná Produtivo.
Tá.
Na quinta-feira nós estivemos em Londrina, na sexta-feira em Maringá, que são outras regiões que passam esse processo de escuta, com o Paraná Produtivo, uhum. né? Que é justamente, nós temos em cada região do estado as governanças territoriais, aí ele tem gente da academia, da política, do terceiro setor, empresarial, onde a região se organiza e aponta o que, que ela precisa.
Tá.
E esses apontamentos nós colocamos dentro do orçamento do estado, porque ele é debatido regionalmente, a gente sabe que aquilo tem valor, a gente sabe que aquilo realmente vai transformar. Então a gente tem conseguido criar essa lógica de planejamento que é de baixo para cima.
E sobe a régua da assertividade,
sobe,
né?
Sobe a régua, porque não é só aquele desejo, eu quero fazer essa estrada, não é essa estrada a região quer. Sim. Ou é um desejo
correto.
Pessoal do governante ou do deputado, do parlamentar? Então isso permite que a gente erre menos, uhum. porque a população está se manifestando, o setor produtivo está verbalizando, o mundo político também de forma assertiva, então a gente está criando essa condição que tem funcionado muito bem aqui no estado.
Já ouviram quais regiões do
nós
estado?
Nós já estivemos em Curitiba, uhum. tivemos na região de Cascavel, agora Maringá e Londrina, e nós fechamos em Guarapuava na próxima semana. São 5 macro-regiões, né? E depois nós vamos para as micro-regiões para dar continuidade nesse trabalho de escuta. Uhum. Eu costumo dizer que é muito fácil planejar o Paraná sentado numa sala lá no Palácio Iguaçu com meia dúzia de técnico.
Sem dúvida.
Né? O processo de escutar, às vezes ele é doloroso, incômodo, mas é necessário para que a população possa estar representada num orçamento que seja plural e possa atender o Paraná como um todo.